Estamos recebendo na manhã desta segunda-feira, na CBN Vale do Iguaçu, Dr. Raimundo Colombo, ex-governador do estado de Santa Catarina, pré-candidato ao Senado pelo PSD do estado. O senhor tem uma ampla, experiência na política, foi governador de Santa Catarina por dois mandatos, já foi senador, prefeito de Lages, enfim, o seu currículo é vasto. Quais são as suas intenções? No que o senhor acredita que pode ajudar o estado de Santa Catarina, caso seja eleito senador nas próximas eleições? Muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Vale do Iguaçu e à Porto União.
Bom dia, Rafael. Um prazer muito grande estar aqui com você, com todos os ouvintes. Eu agradeço pelo privilégio, pela oportunidade desse convívio e de poder falar com você e com tantos que nos ouvem, né? É o que faz um senador, né? A primeira é a representação do Estado, né? Quer dizer, o deputado ele faz a representação do povo e o senador a representação do Estado. Simbolicamente, é por isso que aquela concha fica para baixo, né? E ela é bem em cima do plenário para mostrar exatamente a função de um senador. Que no sistema bicameral tem a função do equilíbrio, a função da revisão, né? Ele é um poder revisor. Então, eu acho que Santa Catarina tem muitos desafios. Um deles é mostrar para as pessoas que aquela imagem que se tem de que Santa Catarina é a Suíça brasileira, é um estado que não precisa de nada. Lá em Brasília, quando você vai numa audiência, isso eu vivi como deputado federal, como senador, mas sobretudo como governador, as pessoas diziam: não, mas o estado de vocês é um estado maravilhoso, é uma Suíça brasileira, lá tudo. E não é assim, né? Essa é uma forma de dizer: vocês não vão receber nada. E isso prejudica o estado. É só andar pelas nossas rodovias para você ver, é só ver o problema, os desafios que nós temos na saúde, né? O per capita nosso é muito baixo. Isso é uma injustiça muito forte. Então, a primeira questão é desmistificar, continuar. Isso a gente faz no dia a dia, né? A segunda é lutar pelos pleitos, né? Nosso estado cresceu muito, foi um dos estados que mais cresceu no Brasil, mas a infraestrutura é a mesma. Aí eu falo dos reforços no setor portuário, no setor de aviação, né? E, sobretudo, no setor de infraestrutura. Esse é o mais grave. E eu acho que a maior injustiça está na área da saúde. E o terceiro é ajudar o Brasil a vencer esse desafio que está aí. É um desafio muito grande. Acho que as pessoas estão participando muito, elas estão fazendo a sua parte. Em qualquer lugar que você vai, todo mundo tem a sua opinião, ele é contra ou é a favor, ele aceita ou não aceita. É um novo Brasil que está surgindo aí. Agora, nós precisamos arrumar o setor do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro continua burocrático, lento, muitas vezes de costa para as pessoas insensíveis. Eu acho que não há harmonia entre os poderes. O judiciário muitas vezes interfere, ele é chamado a se posicionar sobre coisas que não deveria ser, era o executivo que devia resolver. Com tudo que aconteceu recentemente no Brasil, eu acho que o parlamento está meio acovardado, né? Então, essa crise, que é quase uma crise institucional, tende a se agravar se a gente não enfrentar ela e começar a encaminhar soluções que são mais importantes.
O senhor citou na sua resposta que a questão da infraestrutura é um dos principais gargalos de Santa Catarina atualmente. O senhor se refere especificamente à questão de estradas. O que especificamente o senhor está se referindo?
O que sabe é que é mais agressivo aos olhos é as estradas, são as estradas, né? Eu estava ontem em Blumenau, que o pessoal, você fala 470, não tem o político que for fazer discurso em cima da 470 merece ser vaiado, porque nós estamos trabalhando nisso há 40 anos e não resolve. Eu tive no Oeste, né? As BRs estão todas a 282, a 470 também. Ela está realmente num estado deplorável de manutenção. E ela tem que duplicar. É impressionante como o agronegócio cresceu na economia catarinense. Há 20 anos, 30 anos atrás, era o setor metalmecânico na região de Joinville e Jaraguá que explodiu, né? Realmente se transformou num polo fantástico, o setor têxtil na região de Blumenau, o setor de turismo na região de Florianópolis. Então, o governante tem que acompanhar esse desenvolvimento, esses ciclos, né? Hoje, o ciclo que puxa a economia é o agronegócio. Então, o Oeste, por exemplo, Santa Catarina, virou um celeiro impressionante. Mas com as mesmas estradas, onde antes passava 5 caminhões, agora passa 50, né? E não tem a manutenção. Então tem que ter a coragem de ir lá e fazer a duplicação. Olha, essa duplicação não pode ser feita com recurso público, não tem dinheiro, então vamos trabalhar com a outra alternativa, que é as concessões. Quando eu era prefeito de Lages, a nossa 116 era uma tragédia, né? E fechou os postos de gasolina, depois fechou os hotéis, depois fechou as unidades de serviço e ninguém mais viajava por ela. Porque era só buraco, o carro quebrava 4, 5 vezes os pneus. Aí nós discutimos a questão da concessão, fazer o pedágio. Eu lembro como se fosse hoje, tinha 1.000 pessoas lá, levaram, fizeram uma mobilização. e todo mundo contra o pedágio, e colocaram um discurso muito forte de que aquilo era um absurdo, que já pagava imposto, e tudo isso é verdade, eu também acho, né? Só que pior do que estava não ficava. Eu disse, olha, eu vim aqui não foi para agradar vocês, foi para dizer o que eu penso, eu acho que pior do que está não fica. Eu estou disposto a pagar o pedágio desde que essa rodovia melhore e que a gente tenha uma alternativa de segurança, uma viagem mais rápida, a gente acaba gastando mais porque perde o pneu, porque quebra o carro. Vamos fazer esse teste. E nós fizemos na época, né, e aprovamos isso, demos o apoio. E hoje a 116 está revigorada, ela melhorou, ela é uma via, eu acho que a sociedade ganhou com isso. Então nós temos que achar um jeito que resolva o problema, porque não, eu fico com vergonha de tratar de novo do problema. Ah, nós precisamos que o governo faça. Bom, passou o governo da direita, da esquerda, de homem, de mulher, o problema continua. Então eu acho o problema rodoviário, e aí vale para 280 também, para 153, é muito grave em Santa Catarina.
Que importância o senhor vê do município de Porto União e da nossa região aqui no cenário econômico de Santa Catarina? Qual a sua relação aqui com a nossa cidade e de que forma o senhor pretende atuar aqui na nossa região?
Hoje um parlamentar ele tem dois tipos de trabalho, o trabalho da representação e o trabalho da intermediação, né? Essas emendas impositivas, elas deram aos parlamentares um valor que ele destina e com isso ele pode ajudar. E às vezes você fica com o discurso muito em cima dessas emendas. Elas são importantes, elas fazem diferença, mas elas são medidas de curto prazo, né? Elas não têm nada estruturante, nada, né, de que promovam o desenvolvimento programado, né? Já essa representação, ela precisa ser feita, e eu acho que ela é fundamental no sentido de fazer medidas de longo prazo. Quais são os potenciais que a cidade tem e precisa da gente no quê? Quer dizer, quando eu vim aqui muito, existia um problema de energia elétrica. Quer dizer, as pessoas diziam, não estou conseguindo fazer investimento que cai a luz todo dia, o sistema não é confiável. Então, na época do governo, a gente fez todo um esforço, investiu muito para resolver esse problema. Então, tu resolve esse e surge um outro. Então, ontem eu estava provocando nossos companheiros do diretório, porque os partidos políticos, normalmente, eles são uma máquina eleitoral. Tem eleição, eles se reúnem e depois fecha a porta e fica esperando a próxima eleição. Isso é da cultura brasileira, o que é um erro muito grande. O partido precisa ser uma base intelectual da sociedade, ele precisa dizer o que, que nós queremos daqui 5 anos, daqui 10, daqui 20, e mobilizar a sociedade para essas definições. Né? E também precisa abrir o espaço para o novo. Então o que eu quero, não sou eu que tenho que definir as prioridades da região, eu sou de Lages, eu moro em Lages. Então o senador trabalha para o estado inteiro. Quem tem que me dizer o que querem que eu faça e quais as bandeiras que eu devo defender e sobre elas eu quero discutir para entender e para apoiar são as lideranças locais. Eu venho aqui para ouvir. Ontem à noite a gente fez uma reunião importante. Eu venho aqui para reforçar as decisões que foram tomadas e para ajudar nelas pelo conhecimento que a gente tem da experiência. Mas quem tem que definir são as lideranças locais. A pior coisa que um governante pode fazer é assumir uma prioridade falsa e lutar por ela. Eu trabalhei numa região ali que os caras queriam um aeroporto de todo jeito. E eu dizia, gente, não vai ter passageiro, não vai ter avião comercial. Não, mas nós queremos um aeroporto. Fizemos o aeroporto, ele está lá fechado. Deveríamos ter feito outra escolha. Eu insisti nisso, mas as lideranças locais quiseram. Então é para mostrar assim que a gente tem que fazer as escolhas certas, né?
Estamos conversando com o ex-governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, pré-candidato ao Senado pelo Estado nas próximas eleições. Como que o senhor avalia a situação atual de Santa Catarina em relação a emprego e renda?
O nosso estado sempre teve, né, um perfil muito favorável, né? Por exemplo, na época que a gente estava no governo, nós chegamos a ter 2,6 de desemprego, praticamente é pleno emprego, né? E essa é uma realidade que está presente em várias regiões, né? A gente sente ainda a necessidade da qualificação da mão de obra. Esse é um problema desafiador, sobretudo para o jovem, né? E aí entra o mundo tecnológico se abrindo, então você tem que formar, você tem que qualificar para isso. Ali no Oeste, nessa viagem que eu fiz agora, há muita oferta de emprego, falta mão de obra. Tem muito ônibus que vem do Rio Grande do Sul para trabalhar nas unidades de agronegócio, de produção de carne de frango, de carne de suínos, que os níveis de exportação estão bastante elevados. Então você tem que vocacionar cada região. Por exemplo, a minha região de Lages foi uma coisa que me entusiasmou muito. No primeiro semestre nós geramos 1.800 novos empregos, o saldo positivo, isso é muito raro lá. E o setor madeireiro explodiu. Porém, o setor madeireiro tem que agregar valor, porque senão você fica com o dinheiro muito concentrado no dono da floresta, no dono da indústria, mas o trabalhador é praticamente salário mínimo. Então, essa agregação de valor é o desafio. Mas eu acho que os indicadores de Santa Catarina são muito favoráveis, porque o nosso estado é um estado vocacionado para exportação, diferente de São Paulo também, que é um estado de transformação e que enfrenta crise de desemprego. Rio de Janeiro, por exemplo, com a pandemia, os problemas turísticos, também tem um problema de desemprego alto. Mas em Santa Catarina esse não é um problema. Eu acho que o maior desafio é a qualificação da mão de obra e em algumas regiões, claro, aí é um problema de geração de empregos.
Para a gente se encerrar, doutor Raimundo Colombo, qual que o senhor acha que é o seu maior legado, né, que o senhor deixou aos catarinenses nos seus dois mandatos como governador? E de que forma o senhor acha que essa sua experiência, seu conhecimento do estado podem ser um ponto a favor do senhor nas próximas eleições?
Eu acho que o maior legado foi um estado que se desenvolveu, sabe? Isso não tem placa de inauguração, né? Não há comemoração e muitas pessoas nem sabem o que você fez, mas nós baixamos impostos. Por exemplo, o gás de cozinha era 7, agora é 17, o leite era 7, agora é 17, o setor têxtil era 17, nós baixamos para 2, o setor de madeira nós baixamos, porque eram setores que estavam em crise e nós estávamos perdendo competitividade. Você só via roupa chinesa nas lojas, e era um problema lá não tem custo, aqui o 17% de imposto você não compete. Nós fomos lá e baixamos, abrimos mão de 600 milhões de reais de imposto para poder fazer com que o setor funcionasse, e aí você teve pleno emprego, e as empresas não quebraram, elas cresceram. Então foi o estado que mais cresceu no Brasil durante 10 anos, 12 anos seguidos. Luiz Henrique também adotou essa situação. Eu acho que esse é o legado. Não adianta o estado ir bem e as pessoas irem mal. Não adianta o estado estar com caixa cheia e as pessoas estão com geladeira vazia. Essa inflação, ela não é de demanda, ela não é de consumo, ela é uma inflação de custo. Ela tem uma característica muito especial, né? Então eu entendo que esse é um modelo que deu certo, porque ele fortaleceu as pessoas, a independência das pessoas. As pessoas viverem independente do Estado, o Estado prestando serviços públicos, mas ela tinha a sua autonomia. Então eu acho que esta foi a grande vitória. Como eu disse, ela às vezes passa em branco, mas ela faz toda a diferença, eu tenho convicção disso. Para o futuro, eu optei, eu tinha a escolha de ser candidato ao governo ou ao Senado, mas eu optei pelo Senado porque eu acho que é lá em Brasília que a gente vai enfrentar as dificuldades, é lá que o Brasil precisa fazer a sua reconstrução, né? E eu entendo que a experiência, ela me leva a um ponto. O que é a coisa mais importante de um político em Brasília, pela minha experiência? É o relacionamento. As pessoas saber quem você é, as pessoas saber que você tem credibilidade, você telefona para um ministro e o cara sabe quem você é, o estado que você representa, o que você vai fazer. O nosso partido será o maior partido do Congresso, ele já é o maior partido no Senado, né? E eu sou o vice-presidente nacional do partido, então eu acho que é a forma que eu posso mais ajudar de forma rápida, porque você leva no mínimo 5 anos para as pessoas saberem quem você é em Brasília, e o teu mandato já passou. Então, como eu já fui federal e senador, a gente conhece as pessoas, elas conhecem a gente, isso é um patrimônio. O período de governador eu me relacionei muito também lá, e dentro do partido a gente tem essa história, né? Eu sou um fundador. Eu acho que isso vai poder me ajudar. Agora, toda essa experiência ela tem que estar a serviço do futuro, né? Eu não quero ficar contando história das coisas que eu vivi, eu quero contar exatamente dos desafios que nós temos pela frente. Eu tenho noção disso, né? Não sou um saudosista, eu sou um otimista com o futuro do nosso país.
Bom, conversamos no CBN Manhã de Notícias com o ex-prefeito de Lages, ex-deputado federal, ex-governador do estado, senador e agora pré-candidato ao Senado pelo Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Quero lhe agradecer, doutor Raimundo, pela entrevista. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui à CBN Vale do Iguaçu e até uma próxima.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos e com fé no coração, eu acho que o Brasil vai melhorar, vai continuar melhorando. Forte abraço, obrigado.